Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Quem nos visita hoje pela primeira vez no domingo? Fica de pé um pouquinho. Amém. Olha aí. Glória a Deus. Fiquem de pé, fiquem de pé. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Quem está aí do lado, dá um abraço neles. Dá um abraço nesse irmão aí. Glória a Deus. Hoje é o Dia das Mães, né? Comemoramos o Dia das Mães. Espero que a maioria dos filhos possa ter almoçado com as mães. Foi assim? Comemos muito. Mas eu queria que... E eu estava pensando ali agora, falei, puxa, tive com a minha mãe, mas não orei com a minha mãe. Então é momento de a gente orar pelas mães. Eu queria que todas que são mães fiquem de pé. Amém. Ai, que bênção, glória a Deus. Você que está aí perto, estende sua mão. Vamos abençoar as mães da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós somos gratos, Senhor, pelas mães, pelo ministério que o Senhor deu na mão delas, Senhor, de criarem, de levarem filhos aos teus caminhos. Essas que têm te conhecido, Pai, essas que têm tido experiência contigo, aquelas também, Pai, que deram, mas de alguma forma deram a sua vida para criar, para educar os seus filhos, para levá-los a um caminho bom, nas suas limitações, no seu entendimento, mas também desejaram de todo o seu coração abençoar os seus filhos. Hoje nós, como igreja, abençoamos. Abençoamos as mães, abençoamos que elas tenham saúde, que elas tenham alegria, que elas tenham sabedoria da parte do alto, Senhor, para educar, para crescer, para, Senhor, se fortalecer, para perseverarem, para em nenhum momento desfalecerem, para em nenhum momento deixarem de orar pelos seus filhos, pela sua casa. Que o Senhor dê a elas graça, Senhor, que o Senhor dê a elas unção, que o Senhor dê a elas vida abundante, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te somos gratos por cada mãe que está aqui, por cada um que tem a sua mãe que está nesse lugar, que o Senhor possa estender as tuas bênçãos, abençoar, Senhor. Somos gratos, Senhor, pelas mães, pelo privilégio e o dom que o Senhor deu a elas. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, isso aí. Amém. Irmãos, amanhã continuamos a nossa campanha. Segunda-feira foi uma segunda-feira maravilhosa aqui. Recebi uma palavra de Deus na minha vida. Deus confirmou na quinta-feira. Se você não está vindo aqui de segunda, você está perdendo. Paulo Henrique pregou aqui segunda-feira. Foi tremendo. Oramos por todos. Deus trouxe uma palavra para a minha vida. Tomei posse. Na quinta-feira, uma outra pessoa veio e falou para mim a mesma coisa. É o Senhor falando. Se você não está aqui com a gente, você está perdendo. Então esteja conosco aqui, amanhã às 8 horas da noite, 20 horas. Tem um pastor especial que vai pregar aqui amanhã. Amém? Quem conhece a Dona Elza? Eu queria levantar um clamor por ela aqui. Dona Elza é a mãe da Ana, da Patrícia. Ela está desde a segunda-feira, no momento que nós estávamos aqui, ela caiu, quebrou o fêmur, passei e-mail para alguns irmãos aí, a maioria. Ela continua na espera. Hoje a glicemia dela aumentou muito, ela precisa operar urgente, o fêmur está esperando, está ali naquela ansiedade. Então eu queria levantar a igreja para orar por isso. Nós vimos que quando nós nos levantamos como igreja, há poder. A Regina não está aqui hoje, mas eu falei com ela quinta-feira, ela está com 230 mil plaquetas no corpo. Para quem chegou a 1000, esse é o poder da igreja, irmãos. Esse é o poder da igreja. Então eu queria levantar um clamor. Que ainda nessa semana a Dona Elza seja operada e possa vir testemunhar dessa bênção aqui também. Amém? Vamos orar então? Amém. Fica de pé. Vou orar também, irmãos, aproveitar junto aqui para orar pelas motivos aí do seu livrinho. Você tem colocado vidas, você tem colocado pessoas. A minha lista tem aumentado e eu tenho orado por essas pessoas. Então não se esqueça, nós estamos nesse mover como igreja. Vamos alcançar os nossos familiares, nossos amigos para o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, queremos colocar a vida da Dona Elza nas tuas mãos, Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Senhor. Então nós levantamos um clamor ao céu, Senhor. Deus, toca lá naquele hospital. Toca nos médicos. Pai, toca no momento e na vaga que está preparada para ela fazer essa cirurgia, Senhor. Cuida da prótese que vai ser colocada ali, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um que vai colocar as suas mãos sobre ela. Em nome de Jesus, Senhor. A cada momento temos um motivo de oração, Senhor. Nesta semana oramos intensamente para que uma vaga estivesse pronta para ela no hospital. Essa vaga já está lá, Senhor. O Senhor já deu. Pai, nós queremos nos levantar como igreja agora, pedir um momento da cirurgia. Que tudo dê certo, que sua pressão esteja em ordem, que a sua diabetes esteja controlada, que tudo esteja nas tuas mãos, Senhor. Queremos semana que vem já poder dar o testemunho, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Como igreja clamamos, como igreja intercedemos, Senhor. Toca naquele hospital, move em nome de Jesus na vida dela, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor, aos amados, aqueles que nós temos colocado na nossa lista, nessa campanha de oração e jejum, aqueles que nós temos como alvo, Senhor, pessoas que nós amamos, da nossa família, amigos, pessoas próximas, pessoas que nós colocamos, Senhor, na nossa lista de oração, queremos colocar agora como igreja, Senhor, diante de Ti, Senhor. Alcança essas vidas, cria momentos especiais para que nós possamos entrar com a Tua palavra, testemunhar do Teu reino, que a nossa vida, Pai, possa espelhar o Teu amor e a Tua grandeza, e essas pessoas possam vir a Te conhecer nessa campanha, Senhor. Que até o final dos 40 dias, Senhor, nós tenhamos testemunho de muitas vidas sendo alcançadas pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, toca nessas vidas. Toca, Pai, nesse momento de campanha, oração e jejum, Senhor. Manifesta o Teu poder. Abençoa a Tua igreja e atende os pedidos dos Teus filhos, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Pode sentar. Amém? Glória a Deus. Paulo? Agora vocês podem ficar sentados, mas vamos orar. Mais uma vez. Privilégio. Glória a Deus. Senhor, nós queremos estender as nossas mãos e que sejam santas sobre a vida do Paulo. E cobrir a vida dele mais uma vez. Abençoá-lo. Ele que tem, Senhor, pagado um preço, sustentado a tua igreja também com muita alegria, com muito amor, com muita disposição, com muito servir. Nós queremos abençoá-lo e pedir mais uma vez que ele seja esse vaso, Pai, ungido, cheio da tua graça, que a tua palavra venha tocar em nós, que a tua palavra, através da vida dele, venha transformar a nossa vida, Senhor. É isso que nós estamos aqui, é por isso que nós viemos aqui, Senhor, para te prestar culto e receber da tua parte direção, ó Pai, para as nossas vidas. Abençoamos a vida do Paulo em nome de Jesus. Amém.
Amém. Estamos aqui nesse terceiro domingo dentro daqui do anfiteatro. Creio que domingo que vem vamos estar de volta à tenda, né? Imagino. Não sei quantos estão aí por dentro das obras, mas é isso, né? É? Amém? Ah, apoio? Primeiro domingo eu estava viajando, domingo passado estive aqui, participando do culto junto à palavra do pastor Francisco, e agora é a minha vez. Fiquei fora, acho que um mês, em vários lugares, né? Tão só em viagem, mas também pregando em outras igrejas, cristã na família, e para mim estava aqui esperando esse domingo nosso nesse lugar, porque aqui nós começamos, né? Quando viemos para esse prédio no final, no Natal de 2000, ano 2001, começando a igreja aqui, eu lembro quando nós reformamos esse lugar, botamos esse tapete, esse carpete azul, quebrando o piso, fechando aí as janelas, os móveis, e depois crescendo a ponto de realmente não caber mais aqui, e irmos para a tenda, que na verdade era um circo, azul e amarelo, escurão lá. E mais alguns anos depois, para essa tenda que já vai para a terceira versão aqui, a terceira vez que nós estamos reformando a tenda para que ela atenda. Então, ó, maravilha. Então, voltarmos aqui enquanto estamos construindo e reformando ali, é um momento interessante para a gente pensar sobre o que está acontecendo e passando com nossas vidas, com a igreja e também com a sua vida. Então, estamos aqui mais próximos, mas temos que discernir esse tempo aqui também, o que Deus tem para nós. Nesse um mês fora, tenho buscado muito aí aquilo que é a minha parte agora nesse processo da igreja, tanto aqui no Butantã quanto na igreja que está na família, ou seja, de estarmos abrindo espaço para mais pessoas, levantando nova liderança. Aqui temos o trabalho do Nazário, do Paulo Friso, diante da igreja, no dia a dia, no acompanhamento, na estruturação dos ministérios, na coordenação do trabalho pastoral e nas igrejas que estão na família como um todo também, para que nós possamos cada um ocupar o lugar que Deus tem para nós, seja ele no reino, seja ele dentro do templo, do sacerdócio. Já preguei sobre isso. Eu queria ler com vocês um versículo que eu acho que é muito claro sobre qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Nesses tempos em que a igreja tem sido muito mais uma resposta para os homens, é bom lembrar por que que ela foi constituída. Então abra em Efésios capítulo 1. Estamos aqui lendo a Bíblia toda, aos sábados, todo sábado. Já estamos em Tiago, passamos por Efésios aí algum tempo atrás, e falei lá que este é um livro que fala muito daquilo que Paulo entendia como sendo a razão de ser do Evangelho. É muito fácil perder a perspectiva de por que as coisas existem. É muito fácil entrar numa rotina do dia a dia. É muito fácil aproveitar a vida ou tentar sobreviver. São dois extremos. Quando você está com muita necessidade, quando está com uma pressão muito grande, quando existe uma grande crise, seja ela uma guerra, nós aqui no Brasil não temos esse histórico de guerra, mas você pode imaginar se você está aqui na igreja, chega em casa e a sua casa foi bombardeada e tudo que você tem agora lá foi destruído. Você vai trabalhar amanhã e viver a vida normal, ou tudo vai mudar? Se você estiver numa economia de guerra onde não tem emprego, o que é um problema, mas também não tem comida. Você tem dinheiro, mas não tem um supermercado para comprar comida. Como é que você vai fazer para comer? Imagino que não tenha na sua casa um terreno onde você está plantando batata. Se você não tiver a condição da cidade, da sociedade, da estrutura para viver, não sobrevive. Talvez alguns até tenham em casa alguma coisa comestível e plantada, mas dá para sobreviver? Então nós não vivemos esses horrores aqui de guerra como vários países viveram e vivem hoje em dia. Mas, nesse momento, nós temos que sobreviver, pensar qual vai ser o jantar, qual vai ser o almoço. Não tem ninguém pensando em assistir um concerto de música clássica. Não tem ninguém pensando em escrever um livro sobre literatura alemã. Não tem ninguém pensando nos altos ideais. Nós estamos pensando na sobrevivência. E na outra ponta, quando nós estamos com tudo bem, sociedade próspera, dinheiro sobrando, nós também não estamos pensando muito no longo prazo, nós estamos pensando em curtir a vida. O que fazer com o dinheiro, que restaurante você vai, onde vai passar o fim de semana, que carro você vai comprar, que roupa que você vai trocar. Dá para perceber pelos próprios exemplos que esse já não é um momento que a gente vive muito, né? Mas recentemente o mundo viveu um período de grande riqueza e muita gente estava pensando em como esbanjar, que tipo de festa fazer, como gastar o tempo, vivendo uma rotina que também não leva ao significado da sua vida, a razão de ser. Então poucas vezes nós pensamos por que estamos aqui, o que Deus tem para mim, o que Ele quer de mim. Paulo gasta algum tempinho nisso aqui no livro dos Efésios, não dá para falar sobre tudo hoje. Mas eu quero ler aqui no capítulo 1, versículo 3, diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Parar aqui. Paulo está falando de Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e do que Deus fez e de por que ele fez. E o primeiro passo é muito bom para todos nós. Deus Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, o que Deus fez? Ele nos abençoou com bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Todos queremos ser abençoados, mas nós gostamos mais de bênçãos materiais nos lugares terrenos. Que Deus nos abençoe com um carro, com uma casa, com um salário dobrado, com dinheiro que a gente encontra na rua. Que Deus nos abençoe com saúde, para que não estejamos doentes quando estamos no hospital. Oramos agora pela Elsa. Que Deus nos abençoe com saúde. Que Deus nos abençoe com amigos que sejam mais amigos nossos do que nós deles. De tal forma que a gente possa pedir e eles não nos peçam. Não é isso que nós queremos? Não vou perguntar para você não passar vergonha de ter que dizer que não é isso que você quer, porque é isso que você quer. E você pode aí, hipocritamente, falar: não, eu quero. Que nem aquelas concursos de Miss, que a pergunta, né? O que você deseja? Ah, paz mundial. Paz mundial nada, você quer ganhar o concurso. Você quer ser a Miss Universo e ter um contrato gordo, já que você mesma não pode ser gorda. Então, nós queremos que todo, que o mundo seja uma grande família, imunidade, que todos tenham um prato de comida e que não haja pobre. Mas se acontecer isso, a pessoa, o próprio homem, vai começar a ficar nervoso, porque nós queremos ser mais do que o outro. Nós queremos dizer que temos mais, que somos melhores, que fomos onde ninguém foi, que conseguimos o que ninguém consegue. Nós queremos estar juntos para nos comparar. Isso vai desde o primário aí, o primeiro ensino fundamental. Na primeira prova, todo mundo quer saber a nota do outro, não só a sua. Quanto você tirou? Quanto você tirou? E quando você vai bem, aí você pergunta para todo mundo, né? E quando você vai mal, você fala: não, a nota não é mais importante. O que importa é competir. Então, nós queremos bênçãos materiais nos lugares terrenos. E Paulo está dizendo que Deus, o Pai, nos abençoa com bênçãos espirituais. Qual que é mais importante? Espiritual ou material? Tem certeza? Se Deus chegasse aqui para você e falasse daquele desejo, né? Eu já contei essa história aqui, né? Do funcionário público que está lá no meio da repartição, no meio dos papéis, e aí encontra nas gavetas, aquelas gavetas que... aqueles arquivos que ninguém olha, né? Onde está o seu pedido lá, inclusive. Aquele seu requerimento fica lá envelhecendo em barris de carvalho lá, dentro da repartição. Aí ele encontrou uma lâmpada do gênio. E aí então esfregou aquela lâmpada, apareceu o gênio e falou: três desejos. Histórias clássicas, três desejos. O que você desejaria, né? Então ele desejou: quero uma casa, uma mansão, numa praia maravilhosa, com a vista para o mar, coqueiro, do bom e do melhor, aí no meio do trópico. E aí, plá, mansão, casa, do bom e do melhor. Segundo desejo: quero as mulheres mais bonitas do mundo aqui, tudo do meu lado. Aí vem aquela mulherada toda lá, que querem falar, todas orando pela paz mundial, ali. Seu terceiro desejo. Aí ele falou: eu quero nunca mais ter que trabalhar. Aí, plim, ele voltou para a repartição pública, no meio dos papéis. Porque aquele é o lugar onde ninguém trabalha. Então, quando você conta essa piada para o funcionário público, ele não gosta. Não gosta. Mas o que está por trás da piada é: saiba pedir. Porque às vezes você pede e você pede totalmente errado. Então, vocês falaram aqui, é melhor espiritual do que material. É verdade, mas se vier um gênio aqui falar: você deseja ter sabedoria, conhecimento bíblico, intimidade com Deus, ou quer ser milionário? Aí você vai falar: um milionário, que aí eu vou ter tempo para poder ter sabedoria, buscar a Deus sem precisar de nenhuma preocupação. Não apareceu um gênio, mas essa foi a pergunta feita a Salomão: o que você quer? E Salomão pediu sabedoria para dirigir aquele povo. E Deus deu para ele sabedoria, e como ele não tinha pedido dinheiro, deu dinheiro. Então eu já sabia. Já sei, quando Deus falar comigo, eu vou pedir pela paz mundial. Aí Deus fala: amém, você vai se sacrificar pela paz mundial. Eu vou matar você para que todo mundo seja feliz. Aí eu quero ver se você vai gostar. Bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Por que Deus nos abençoa com esse tipo de coisa? Por quê? Porque Ele nos escolheu, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, Ele escolheu a cada um de vocês para serem santos e irrepreensíveis. Então, ser santo é ser separado. A palavra santo quer dizer separado. Não é ter uma auréola na cabeça, mas é estar dedicado para uma função, santificado para um propósito. Então, quando você pega o dinheiro que você ganha e separa para dar o dízimo, você está santificando o seu dinheiro. Ele vai para o dízimo. Posso gastar com as contas, mas vai para o dízimo. Alguns não santificam o dinheiro para o dízimo. E aí chega aqui e fala: olha, eu gostaria muito de dar, gostaria muito da paz mundial, mas não sobrou nada. Gastei, tem que comer, tem que viver, tem que pagar as contas, não consigo. Não consigo. Por que não consegue? Porque não santificou. Porque na hora que você ganha, ele está na sua mão. E aí você vai escolher como gastar. Alguns santificam o dinheiro para o cigarro, que está cada vez mais caro. Santificam o dinheiro para a balada, ou para a pizza de fim de semana, ou para as férias do ano. E você economiza, economiza, economiza e tira férias. Esses ainda são os melhores, porque a maioria tira as férias e depois fica pagando, 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 pagando a prestação das férias. CVC. CVC, se você quiser, você pode tirar as férias e ficar 50 meses lembrando delas nas fotos e no talão de cheque. Agora, se você santifica para Deus, é separado, consagrado, entregue. E Deus quer que você santifique a você mesmo para Ele. Estou separado para essa função. E estou irrepreensível. Ou seja, sem nenhuma área em que eu possa ser repreendido. Que esteja errado, insuficiente, incapaz, faltando. Então, a vontade de Deus, Ele nos abençoou para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, ele está nos escolhendo para um propósito, e não nós estamos escolhendo ele para o nosso propósito. Eu não vou à igreja para poder receber uma bênção, que significa que eu vou ser classificado em primeiro lugar no processo de seleção e vou ganhar o emprego que eu sonhei, ou vou conseguir a mulher que eu desejei, ou vou casar com o cara que eu preciso. Porque as expectativas do homem para com o homem são sempre frustradas. Agora, nós somos predestinados para filhos de adoção. Ou seja, nós somos miseráveis, nascemos pobres, sem condição de futuro, mas vamos ter um pai adotivo que nos escolheu. Por isso aqueles filhos adotivos ouvem isso dos pais sempre, quando descobrem que não são filhos naturais, né? E falam, não, eu amei mais você, porque eu escolhi você. Eu vi você e separei você. Você foi chamado para ser meu filho, eu te escolhi. E quando o filho natural nasceu, o pai obviamente desejou, mas não sabia o que vinha. Então este amor é o amor que Deus teve para conosco. Não valíamos nada, estávamos lá sujos de nossos pecados, abandonados em nossa imundice, e ele nos escolheu e falou: vejo condições nessa massa de problemas de ser uma grande solução. Vejo condições de transformar esta pessoa egocêntrica, centrada em si mesma, pensando só em resolver o seu problema, em alguém que pode resolver o meu problema. Vejo condições de transformar de criatura em filho. Para quê? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, que é Jesus. Então, nós éramos desagradáveis e Deus nos fez agradáveis. Eu já falei aqui também, eu vi algumas fotos pregadas na geladeira da casa de um milionário lá nos Estados Unidos, de crianças brasileiras, num barraco de Apiaí, fica no Vale do Ribeira, um dos lugares mais pobres de São Paulo e também do Brasil. Uma casa de madeira, pobre, aquela criançadinha, escadinha assim, a mulher com o neném no colo, o resto dos filhos, tirando a foto, estava lá o meninão. Aí do lado eu tinha uma foto de um garotão assim, 18 anos, forte, massa, fazendo wakeboard. Wakeboard é aquele tipo de esqui aquático que é com uma prancha. Então estava uma lancha e ele lá fazendo a pirueta com o wakeboard, assim, dando aquela volta no ar, assim, num lago lá maravilhoso nos Estados Unidos. Era a mesma criança. Ele adotou 4 filhos. Ele tinha 4. Adotou mais 4. Os 4 de Apiaí. Então estava lá o brasileirinho ali, virou milionário nos Estados Unidos. E eu, obviamente, estava na casa dele, vi aquelas fotos ali, conversei com ele, com o garotão também. E ele dizia para o garoto lá: você, tudo que você tem, você deve a este país. Esta casa, a sua vida, seu futuro, por causa desse país aqui, United States of America. E você então vai dar a vida pelo seu país, como eu também dei, como o seu avô também deu. Então nós estamos entrando em guerra, você vai para a guerra, amigo. Os Estados Unidos estavam entrando em guerra com o Iraque. E ele falou para o filho que tinha 18 anos: você vai servir o exército e você vai lá para a guerra, porque se nós estamos vivendo bem aqui é porque no passado os nossos pais brigaram por essa situação. A porta da casa dele tem uma bandeira americana, um negócio bem americano. Aqui nós não somos assim, ninguém. Não sei quantos aqui tem uma bandeira brasileira na porta de casa. Nem quantos aqui atenderiam ao chamado do exército brasileiro para ir para a guerra. Quantos aqui não diriam: eu, hein, esse país nunca me fez nada, eu vou fazer. A clássica piadinha: em caso de guerra, ou mato ou morro. Ou fujo para o mato ou corro para o morro. Então você vê a predestinação de alguém que sabe o que quer e conquistou. Não estou defendendo aqui o governo belicista americano, pelo contrário, agora eles estão numa situação bem melhor aí. Nada, não somos a favor da guerra. Mas esse sentimento de que você é filho desse lugar e vai defender esse lugar. Deus escolheu alguém que estava lá em Apiaí e falou: não, esse cara aqui vai ser meu filho. E vai cumprir o meu propósito. E vai lutar por aquilo que eu defendo. E vai fazer isso voluntariamente, porque ele vai ser santo, separado para isso, irrepreensível, preparado em amor. Ele vai ser louvor e glória do nome de Deus. Porque ele não tinha essa condição, mas foi feito agradável a Deus através de Jesus. Então eu e você cheiramos mal para Deus. Mas Cristo nos purificou nos lavou com seu sangue e nos tornou agradáveis a Deus. Não sei se você já esteve num ambiente com alguém que cheira mal, que você tem que abrir a janela. Eu tive essa oportunidade e não podia abrir a janela, porque eu estava num avião. E o alguém que cheirava mal estava do meu lado. E era tão grande que ocupava a poltrona dele e a minha. Então você encostava nele. Ele se debruçava, né, para os dois lados, né? Se esparramava para os lados. E toda vez que respirava, aquele movimento do ar fazia assim, né? Saía ondas de calor. Falei, não vai dar para ficar 11 horas aqui do lado dessa fulana aqui, não vai dar. E aí então fui salvo pela aeromoça, que perguntou se ele não queria para um lugar mais profundo, onde tinha uma poltrona vazia. Ele podia ficar talvez melhor concentrado. Eu falei, acho que vai ter que ser dentro do banheiro. Horrível, não dá você ficar ali com uma pessoa que cheira mal. Não dá, você não consegue esquecer o assunto. Né? Não vou falar nacionalidade, porque não tem nada a ver, tem mal cheiroso em todos os lugares. Mas tinha muito perfume em cima daquele cheiro mal. E aquele perfume com o suor azedo ficava aquele cheiro piorado. Não dava. E eu fiquei pensando, nós devíamos cheirar mal para com Deus. Ele chega perto e fala, não dá para aguentar esse cara aqui não. Mas Cristo nos fez agradáveis a Deus. Ele nos limpou, nos lavou, nos tornou capazes de estarmos na presença de Deus. Agora, para estar na presença de Deus, tem que seguir o protocolo, as regras do reino, da corte, o lugar onde Deus está. E é isso que nós temos que aprender. Então esse texto aqui de Efésios nos fala isso. Nós éramos desagradáveis, mas fomos feitos agradáveis. Bom, quero voltar para o Salomão, que foi aquele que não pediu dinheiro, pediu sabedoria, e Deus deu tudo. E na sabedoria dele, ele começou a olhar as coisas e entender as situações do que é feito o mundo. Então o Salomão, mais do que ninguém, conseguia enxergar o começo, o meio e o fim das coisas. E ao perceber tudo isso, ele escreve um livro, que é Eclesiastes, onde ele fala desse mundo. Eu também já preguei isso aqui, mas acho que vale a pena só lembrar aqui o contexto de Eclesiastes. Vamos ler aqui o capítulo 2. Tudo que o Salomão buscou. Ele era mais sábio do que todo mundo. Então ele olhava as coisas e entendia. Aí eu falei no meu coração, eu te provarei com a alegria. Portanto, goza o prazer. Gozar o prazer. Mas ele descobriu que está com grande alegria, dá muita risada, assistir muitos shows, se divertir, no fundo cansa. Era vaidade. Não resolvia o problema dele. Aí ele falou, no versículo 3, busquei no meu coração como me daria o vinho, beber, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Ou seja, sem ficar bêbado. E como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos do homem fizessem embaixo do céu. Por que as pessoas bebem? As pessoas bebem para ficar um pouquinho alegres, não é isso? Para soltar, relaxar, para ter coragem, para falar e fazer coisas que elas normalmente não fariam. Elas começam a beber por isso. Numa festa, para encarar, convidar uma menina. Mas depois que bebe, passa um tempo, está lá em cima da mesa com a gravata na testa, né? Uhul! Eu já vi isso acontecer tantas vezes. Festa de empresa. aqueles caras sérios lá, depois de algumas, está lá emparedando as mulheres e todo mundo falando dele. No dia seguinte, aquela vergonha. Salomão buscou isso também. Aí no 4 ele fala: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas. Quantas pessoas não gastam a vida tentando ter a casa própria e fazem disso um final, uma razão de viver? Está ruim, mas um dia eu terei a minha casa. Como no Brasil isso é difícil, vira um sonho que sustenta muito a nossa diligência. Então você trabalha, 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 economiza, economiza, economiza e vai pingando a poupança para construir a sua casa. E eu não estou dizendo que está errado, não. Só estou dizendo que você colocar a sua vida nisso pode dar errado. Grande chance de dar errado. Porque quando você chega lá, vai ter a síndrome do alto da montanha. Tão difícil de escalar. Chegou lá em cima, você não tem nada para fazer lá em cima, tem que descer. Tira uma foto, se tiver um livro lá, escreve: eu estive aqui, e desce. Quando eu mudei para o Parque dos Príncipes, eu percebi isso. Muitas casas para vender. Aí eles perguntavam: o que aconteceu? Ah, se separaram. Separou? Aí uma, duas, três. E qual era o padrão? Anos projetando aquela casa, lutando para construir. Então o casamento virava em torno de termos uma casa. E toda a expectativa da felicidade vinha quando tivermos nossa casa, que vai ter lareira, e uma vista para um verde, e uma sala grande, e um salão de festas, e uma piscina. E você bota tudo aquilo esperando: nesse dia eu serei feliz. Agora eu estou aqui que nem um cavalo trabalhando, tão apertado, estamos economizando. Mas aí quando entra na casa, descobre que a mulher não ficou mais bonita depois que entrou na casa. E que nem que os defeitos do marido desapareceram. Aí começam as brigas na casa bonita. E aí separa e saem os dois, porque é grande demais para um, o outro precisa de dinheiro e pode para vender. Um monte de casa de ex-casados à venda. Porque construir obras magníficas é vaidade. E a maioria de nós não tem nem a chance de experimentar essa vaidade. Mas pode ter a sabedoria de saber que é assim. Aí ele fala: plantei vinhas, fiz hortas, jardins, plantei nele árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Esse é um tipo de tentação que não me pega. Mas eu sei que tem gente que adora jardinagem e cuidar das plantas. O Edu Toma, por exemplo, eu sei que é um lá que tem sempre uma florzinha lá que ele está lá cultivando. As pessoas falam com as árvores, né? Fazem, dão um tchauzinho, né? Ou os ingleses, eu tenho andado com eles aqui. Todo inglês tem um jardim. Aliás, tem um front yard e um backyard. Ele cuida da frente e de trás. E é uma obsessão. Só que todo ano na Inglaterra tem inverno. O inverno é forte. Tudo seca. Aí vem o verão. Em primavera, né? Reverdece. Aí ele vai lá e fica no jardim, e cuida do jardim, e deixa aquela grama perfeita, que só parece um tapete. Grama, as árvores, as flores. Não está errado. Façam assim, cuidem da natureza. Eu digo que eu não consigo fazer isso. Se o meu jardim depender de mim, ele já morreu. Mas tem alguém que vai lá em casa e corta a grama lá. Então, ótimo. Mas saiba que comprar um sítio e plantar 137 frutas, árvores frutíferas diferentes, como o Marco Friso fala que tem no sítio dele, que Deus abençoe as 137 árvores do Jardim do Éden de Morungaba, mas isto não te fará feliz. É mais do que 137, né, Daniel? Acho que é o número. Você tem que ir lá um dia e contar isso aí. Eu já falei, ele falou: não, quer ver? Eu vou fazer a conta com você. Começou a falar fruta que eu nunca ouvi falar. Tá lá tudo plantado. Alguém foi lá e plantou, porque não foi autóctone, não nasceu de per si. Mas depois você faz tudo isso, não fica mais feliz. E aquele sítio maravilhoso que você comprou, falou: agora me achei, que nem o Dantas. Aí ele fala: bom, aí você tem que vender e voltar. Salomão passou por isso. adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa, possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Então ele pensou aqui, ó, propriedades, pecuária, agricultura. Da mesma maneira, não sei quantos aqui já tiveram uma vaca. Estou dizendo daquele animal de quatro patas que dá leite. Quantos já tiveram? Não sei. Mas não vai fazer você mais feliz. Aí ele fala: amontoei para mim prata, ouro, joias de reis das províncias. Quantas joias tem em casa? Joia já foi importante para ter assim reserva de valor. Hoje em dia você não precisa tanto de joia para poder dizer que é melhor ter dinheiro na conta do banco do que uma joia em casa. Inclusive é mais seguro. Mas tem gente, mulher, né, que vai nessas... Eu não sei também, se depende de mim, essas joalherias estavam todas falidas, porque eu nunca entrei numa, nunca comprei nada, nem uma aliança eu não comprei, eu ganhei. Mas tem gente que, um colar de brilhantes e tal, você ganha aquilo tudo, enche uma gaveta até um ladrão louvar tudo uma vez só. Salomão passou por isso, eu nunca passei por isso, não sei se você tem muita joia em casa, nem me diga. Aí ele foi para cantores e cantoras, das delícias dos filhos do homem, instrumentos de música de toda sorte. Foi para curtir a noite, entretenimento. Músicos e músicas, vai lá ver festival, assistir grupo, vai lá bater palma para Oasis, né? Oasis. Teve por aí, né? Eu vi o cara ouvindo a música e falei: quem está cantando desafinado assim? Não, é Oasis. A China está no deserto, não chegou lá no Oasis ainda, porque estava rouco mesmo nosso amigo naquele momento lá. Noel Gallagher. Vai ver lá na Copacabana, eu fui no Rio de Janeiro, uma das reuniões, lá encontrei com a minha prima. Ela perguntou: você vai muito show de música? Eu falei: vou, todo fim de semana tem um show lá na igreja. Às vezes meio Oasis a coisa aqui, mas tem. Você não vai ali e tal, você falando tipo assim, como é que teve lá o Mick Jagger? Eu jamais iria na praia de Copacabana com uma multidão de 1 milhão para ver o Mick Jagger, o Rolling Stones. Ah, eu fui, minha prima. YouTube e todos os demais que vêm aqui encher estádio, só é pagar para ir lá ver o fulano, às vezes você nunca ouviu falar, mas é o show, música. O Salomão teve a sua fase musical também aqui. Não deu certo. Aí ele falou: dinheiro, grandeza, poder, tudo que eu quiser eu vou comprar. Versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não nos neguei. Nem privei meu coração de alegria alguma, mas me se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade, aflição de espírito, que proveito nenhum havia debaixo do sol. Que conclusão tremenda. Não sei se eu esqueci alguma coisa, ou se ele esqueceu, mas passei por tudo aquilo que as pessoas desejam: alegria, entretenimento, bebida, comida, jardinagem, dinheiro, servos, construções. O que está faltando? Aí o Salomão falou: não, está faltando uma coisa aqui. Deixa de ser materialista. Passei a contemplação da sabedoria e dos desvarios, da doidice. Porque que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então ele entrou a parte intelectual, acadêmica. Está cheio de professor da USP aí que não está nem aí com o Oasis. Mas está lá estudando, fazendo sua pós-graduação. E engrandecendo conhecimento. Está deduzindo um teorema que nunca ninguém deduziu. Está descobrindo um invento novo. Está fazendo uma nova maneira de construir um prédio que nunca ninguém conseguiu. Essas pessoas são a nata da universidade brasileira. Tem que falar bem da USP aí, que eu sou um uspiano também, né? Então, 6% da população brasileira conseguia, na minha época, entrar na faculdade. Agora aumentou muito esse número. Só que a faculdade também não está trazendo muito resultado para as pessoas. E o Salomão foi por essa linha. Fez faculdade de filosofia, ciências e letras. Eu tenho um pai que é desse jeito. Hoje está o dia das mães, está meu pai lá em casa, ele está falando. vive sendo convidado para pregar, para dar aulas, cátedra, pegar ali uma semana inteira para falar sobre antropologia. Você teria condições de falar de manhã e de tarde, durante uma semana, sobre antropologia? Antropologia é a arte de estudar os antros. Esses lugares medonhos que as pessoas consomem drogas. Nada a ver. Fiquei pensando, ele tem aí, falou assim, ele pensou que era para ir um dia falar sobre antropologia. Só que é um lugar lá em Brasília, foi isso aí, lá num lugar separado, fora da cidade. Então as pessoas, eles têm esse sistema ali de ficar uma semana com uma matéria que duraria um semestre, para que o professor tenha tempo de ficar lá aquela semana e não ter que ir e vir, porque é longe. Então, durante uma semana, eles só estudam aquela matéria, que é a matéria de um semestre. E ele descobriu lá que não era um dia, era uma semana. Se fosse a Leni, ficaria apavorada, porque para ela, se você falar para ela uma semana antes que ela tem que pregar, ela vai achar que é muito cedo, está muito em cima, que não dá tempo. Imagina ter que dar aula e você não tem nada, está fora de casa. O que você fez, pai? Eu falei, eu fui me lembrando do curso, da pós-graduação, me fechei lá, escrevi. Ele tem mais assunto do que uma semana para falar. Eu fiquei pensando, esse pessoal não sabia o que estavam fazendo. Deram uma semana para o pai falar. Se eu falo muito, imagina meu pai. Então ele tem tudo isso dentro de si. Estudou. Muito bom. Só que o Salomão descobriu que a sabedoria é mais excelente que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, o louco anda em trevas. E eu entendi que o mesmo sucede a todos. Assim como acontece com o tolo, que não sabe quanto Deus tem na mão, assim acontece com o sábio, que explica os teoremas do universo. Não haverá mais lembrança do sábio do que o tolo, porque quanto de tudo nos dias futuros, total esquecimento haverá. Quantos sábios da Idade Média nós lembramos aqui, né? E quantos cantores famosos de 1920 nós lembramos aqui? Lembramos os cantores famosos de hoje, que estão aí na televisão fazendo festa. Então, falou, vaidade. Tudo é vaidade. Não tem nada que funcione. E o final é meio melancólico. Porque a conclusão de Salomão é que debaixo do sol tudo é vaidade e aflição de espírito. Agora, se ele que teve a chance de passar por tudo isso não conseguiu, que dirá você, hein? Que com certeza não vai conseguir fazer tudo o que ele fez. Você está aqui no que ele escreveu, e esse é o texto que eu quero guardar no final aqui, no capítulo 1, versículo 14 e 15. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não pode ser calculado. Comecei falando que Deus tem um propósito para a sua vida, te predestinou para algo que é para a glória dele. E esse propósito de Deus te vai fazer santo, separado para isso, irrepreensível, sem falhas. Mas disse também que o homem mais sábio do mundo chegou à conclusão que aquele que nasceu torto vai morrer torto. Pau que nasce torto, morre torto. E que não tem jeito. E por mais que você faça força aí, meu amigo, você não consegue mudar a sua essência. Aqui ele pode falar isso de uma maneira mais ou menos leve. Mas se você for aqui no capítulo 7, versículo 13, diz assim: atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? E aqui, talvez você possa pensar, não é mesmo, né? Por que Deus me fez assim? Por que Deus te criou do jeito que você é? Por que Ele permitiu as suas limitações? Você pode estar pensando, ah, eu queria ser um Salomão. Eu queria ter a chance de provar se um pouquinho de vinho misturado com um pouquinho de alegria, misturado com um pouquinho de plantação e de casa bonita, e de música de boa qualidade, um pouquinho de sabedoria. Eu acho que eu me daria bem nessa fita aí. Mas você tem limitações de dinheiro, limitações de cultura, limitações físicas. Cada um poderia dizer aquilo que não gosta do seu corpo. E talvez muitos dissessem, é verdade. Outros dissessem, não, não é verdade. Mas você aí pode estar insatisfeito com a sua altura, com a sua cor, com o tamanho do seu nariz, com o tipo de cabelo, ou com a ausência dele. Existe alguma coisa que está sempre te deixando pensativo, por que eu sou assim? Por que eu não sou como aquele, como aquela, como a pessoa que está em evidência? E esse versículo fala que Deus fez torto, quem poderá endireitar? Nós somos esses desagradáveis, mal cheirosos, sem condições, que Deus criou. Agora, como é que você desentorta, hein? Você vem para a igreja pedindo, Deus, me endireita, me dá o que eu não tenho, me faz estar onde eu não posso, crendo que Ele quer te abençoar, porque foi o que eu li lá em Efésios 1. Ele nos abençoou com bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E Ele espera que você descubra ao longo da sua vida onde está essa bênção e qual o propósito que Ele tem para você nesta bênção. Bom, essa é minha filosofia de vida. Eu não quero que Deus me dê uma lâmpada de Aladim para que eu resolva meus problemas, porque eu já cheguei à conclusão que eu não sei pedir. Eu não sei se você chegou a essa conclusão. Se você não chegou a essa conclusão, você ainda não está sábio que nem Salomão. Porque a Bíblia fala que nós não sabemos. E, portanto, você tem que melhorar muito a sua capacidade. Então, Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Voltando para a nossa candidata Miss Mundial, que ora pela paz mundial, em vez de ler O Pequeno Príncipe, que geralmente é o livro que elas falam que leem, elas deviam ler aqui Tiago 4. Aqui tem sido assim: de onde vêm as guerras, pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Então aqui, primeira pausa. De onde vêm as guerras? O que é uma guerra? A guerra é uma briga entre dois lados. Podem ser duas pessoas, podem ser duas nações. Mas são dois partidos que entram em choque, porque um quer o que o outro tem. Então eu vou invadir a sua praia. Guerra. Eu vou pegar o que você tem e levar para minha casa. Guerra. Porque ninguém vai deixar o outro entrar e levar. Essa semana, ou semana passada, não sei, acho que foi semana passada, né? O Walmart fez uma campanha de inauguração. E vendeu de graça lá televisões, aparelhos eletrodomésticos, isso é mais o quê? O que que deu? Deu guerra. Porque as pessoas todas correram para lá para comprar e não tinha para todo mundo. Aí ele me falou isso aí, eu fui buscá-la lá. Cheguei lá, devia ser umas 11 da noite. 10 da noite, sei lá. A hora que eu saí para... Ainda tinha gente ainda em rescaldo de guerra. Fiquei imaginando o que deve ter sido aquilo. Parece que parou o trânsito. Deu problema na rua. As pessoas, o gerente falou assim, você não sabe o que foi isso aqui hoje, mano. Os caras se estapeando por causa de uma televisão de 46 polegadas. Porque estava um terço do preço, sei lá. Agora nem sei mais o preço. Mas está muito barato. Então, se é barato, me dá duas. Aí não tinha mais e a pessoa estava lá, queria a televisão do outro. Aí cada um circulando, grudando ali, porque se ele marcasse bobeira, o outro ia lá e roubava. E eu fiquei olhando aquilo tudo com aqueles olhos de onde vêm as guerras? Além disso. Naquela hora, você não está lá para abençoar o seu irmão. Você quer que ele morra. O que você veio fazer aqui, meu? Vai para casa. Aí o gerente ia lá e falava, ó, pessoal, acabou, não tem mais, voltem para casa, não tem mais. Aí eu falei, não, ele está mentindo, está falando isso porque ele quer deixar para os amigos dele lá. Nós vamos ficar aqui até o final, porque está escrito no jornal e você prometeu. Fila na porta do armazém lá do Walmart. Guerra. Por causa do nosso deleite. Então funciona no Walmart da Francisco Morato, funciona também em Israel, com os palestinos. Que fala, não, eu vou construir minha casa aí onde você está. Eu falo, não vem não, que eu vou bater em você. Eu vou fazer um muro que você não vai entrar. Ah, é, eu vou fazer um buraco e passar embaixo do muro. Ah, eu vou deixar um passo para impedir que você entre. Ah, eu vou soltar uma bomba na sua loja. Então é guerra, guerra, guerra que vem desde Abraão com Ismael e Isaac. Por causa dos deleites. Que guerreiam os nossos membros. Então nós cobiçamos, cobiçais, e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Então você fica olhando aquele carro novo e pensando que bata esse carro. Porque você não pode comprar, também não quer que ele tenha. Não é verdade que todo carro novo tem alguém que vai lá e risca? Por que alguém risca o carro do outro? O que você ganha em passar a chave na lateral brilhante daquele carro preto reluzente? Falta colocar lá, é nós. Né? Assinado Gaviões da Fiel, é isso? Ou Torcida Independente? Ou Mancha? Não, a Mancha não risca. Ela mancha. Joga ácido no carro. Mancha. Guerra. Por que as torcidas vão para o estádio? Para brigar. Eles não vão para ver futebol, eles vão para bater em alguém. Cobiça, inveja de coisas que você não pode alcançar. Aí, para falar do Corinthians, quando ele ganha, o pessoal fica cantando Festa na Favela. Mas não foi o que eles cantaram? Assim como o Palmeiras ganha, fala Festa no Chiqueiro. Não é o que eles cantam também? Eu não sei o que os São Paulinos cantam. É? Menos? Não sei o que eles cantam. Por quê? Porque eles tomaram aquilo que o outro chamou lá o palmeirense de porco para agredir. Ele transformou aquilo num elogio. Então eles falam, né, é festa na favela mesmo, meu, é nós aqui. Então reafirma o seu valor para poder dizer, não tem para ninguém aqui não, nós somos os campeões invictos, e foram mesmo. Parabéns aos corintianos. Né? Ganharam. E aí, começa a guerra. Que agora no Campeonato Brasileiro é do zero, não sei nem qual foi o resultado do jogo, mas já tem alguém triste e alguém feliz aí. Se você for gastar a sua vida nisso, sempre vai ter um Campeonato Brasileiro, depois uma taça da Copa do Brasil, depois uma Libertadores, depois um Campeonato Regional, depois um torneio de fundo de quintal. Sempre tem, meu, sempre tem. E você vai gastar o seu tempo sendo ridicularizado ou ridicularizando. Chorando de alegria ou de tristeza. E Deus está falando, olha, não foi para isso que eu te escolhi, viu? Não foi para isso. E ele continua dizendo: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, de novo, nada contra o atleta de Cristo. Pelo menos é melhor do que o outro que faz um gol e faz um gesto obsceno. Não teve educação no time que o criou. Mas o atleta de Cristo, que acaba o jogo aí, eu falo assim, olha, dedica essa vitória a Jesus, porque eu pedi, Deus deu essa vitória. Bom, e no outro time também não tem nenhum cristão que pediu? Não tem nenhum torcedor são paulino, palmeirense, santista, que é crente, que também deve ter orado, Senhor Jesus, que meu time ganhe invicto uma vez também? Então, Deus está respondendo uma oração assim, de um contra o outro. Não é isso que nós estamos pedindo. Então, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Depois ele piora a situação aqui, eu não vou nem ler para você não ficar mais chateado. Mas no fundo, Deus está escolhendo pessoas, procurando pessoas que não estejam no enigma de Salomão. Você nasceu torto. E se depender do homem, vai morrer torto. Você não tem a educação que precisa para poder viver bem. Não tem herança que precisa para poder viver bem. Não tem a condição de sabedoria. Não tem. E os que têm alguma dessas qualidades descobrem que ela não adianta. Porque não vive bem dentro da sua torre de marfim. Então, o que, que faz com que as coisas aconteçam? O que faz que nós sejamos para louvor e glória do nome de Deus? Bom, agora entramos aqui como igreja. Então, voltando lá para Efésios. Aqui em Efésios 3. Eu leio muitos textos aqui, espero que vocês, pelo menos, entendam isso. Versículo 8 fala assim: a mim, o mínimo de todos os santos, aqueles santos irrepreensíveis, Paulo se considerava o menor deles. Por quê? Porque ele chegou por último, porque ele perseguiu e matou cristãos, porque ele era contra Jesus, porque ele estava fechado num pensamento de fanatismo religioso, de judaísmo, de farisaísmo. E aí então ele fala: Deus me alcançou com esta graça de anunciar entre os gentios, que são os não judeus, nós aqui, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Porque esta bênção espiritual é incompreensível, é uma riqueza incompreensível. Então eu quero declarar que você em Jesus é rico, mas talvez não compreenda. Não compreende a riqueza que tem, porque está buscando uma riqueza que não é riqueza. E Deus está dando aquilo que você precisa, mas você está pedindo aquilo que você quer. E eu já contei essa história. Aliás, falei da minha prima carioca, era o tio dela que já morreu, que me fez isso. Eu contei lá, quando eu tinha 9 anos de idade. Ele era o tio rico. Toda a família tem um tio mais rico. Tem que ter, né? Porque sempre tem alguém mais rico. O tio rico dá o melhor presente. Tem que lembrar disso, que agora eu virei tio também, né? Então tem que pensar nos sobrinhos. Aí então, os sobrinhos estão começando a crescer, vai estar na fase de começar a entrar na fase dos presentes, né? Expectativa do presente. E se depender de mim, não vou lembrar nem do aniversário. Então, tem que ficar ali, tio. Hoje estava um sobrinho lá em casa. Tio, fazer aniversário esse mês aqui. Você não tem um baixo aí para dar, não? Ele quer comprar um baixo. Ele sabia que eu tinha um baixo lá em casa. Eu falei: vou te dar um baixo. Ele: vai mesmo? Ele perguntou, mas sem muita expectativa. Quando eu falei, levou. Começou lá. Falei: puxa, é fácil agradar alguém, né? Falei: que altura você quer o baixo? 1,20, 1,10, 30 centímetros, tá bom. Como? Como assim? Falei: tô zoando com você. Vou lá o baixo que você precisa. Meu tio, ele dava os melhores presentes. Ele é tão bom. Nós éramos 4 irmãos, e nós somos, graças a Deus. 4 irmãos. Que ele dava presente para todo mundo. Então, o que fazia aniversário ganhava um presente, e os outros 3 também ganhavam. Que tal esse tio? Hã? Na família Friis ia ser complicado esse negócio, né? Toda a família vai ganhar presente. 4. Então, no meu aniversário de 9 anos, ele foi dando para meus irmãos, eu fui vendo aqueles presentes e falei: uau, vou me dar bem. Porque os outros presentes, que eram, claro, piores, ainda está ótimo. E quando chegou a minha vez, ele me deu uma folha de papel. Aí eu olhei aquela folha de papel, era uma letra de câmbio. O que é uma letra de câmbio? Você nem sabe, porque não... ainda tem, mas não é muito famosa. É um investimento no banco, é um CDB, é um certificado de depósito bancário. Então era uma letra de câmbio do Banco Auxiliar, que já foi auxiliado para o túmulo, já virou, já quebrou há muitos anos atrás. Era um papel bonito, de alto relevo, escrito meu nome, e dando ao portador desse, dali a 6 meses, a quantia em dinheiro que ele tinha depositado com juros. Minha primeira aplicação financeira. Então, enquanto meus irmãozinhos estavam todos com seus brinquedos, eu estava com um pedaço de papel que valeria dinheiro dali a 6 meses. E eu pensei, me enganaram. Não quero. Se for para trocar agora pelo carrinho ali, está trocado. Valia muito mais do que o carrinho. Mas não era na mão, e é dali a 6 meses. Então eu, como criança, não tinha condição alguma de discernir que aquilo era bom. Então você começa a aprender que o que Deus dá não é bem o que você está querendo receber, é o que você precisa. Mas demora. E tudo aquilo que demora é muito melhor do que aquilo que você consome na hora. Se você quiser uma faculdade que te forme em 6 meses, é capaz que se encontre. Porque tem faculdade aí que, se você acertar o seu nome, já entrou no vestibular. Parabéns! Qual é o seu nome? Muito bem. Passou. E você vai falar, oh, entrei na faculdade, mas o que vai acontecer depois? Agora, a faculdade que demora 6 anos, ela é demorada. Mas quando você acabar, aí o seu galardão é muito maior. O que demora, custa mais e rende muito mais. Então as bênçãos espirituais estão aqui. E você recebeu essas bênçãos espirituais. Você é rico espiritualmente. Só que você talvez não saiba. E o meu negócio é que você descubra hoje aqui isso. Então, eu sempre leio esses dois salmos juntos. É o Salmo 110. Aliás, 110 não. 110 eu também leio. É o 103 e o 113. Deixa eu ver, que eu falei 110. 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Hoje nós podemos louvar a Deus aqui. Se você está aqui na igreja, é porque você sabe que Deus já te abençoou. E você tem que ter gratidão por isso. Não me esqueça dos benefícios que Deus me deu. Eu bendigo na minha alma o nome de Deus. Tudo o que Ele já fez por mim. O quê? Ele perdoa as nossas iniquidades, sara nossas enfermidades, redime nossa vida da perdição, coroa de benignidade e misericórdia. Só que já é maravilhoso tudo isso. Mas além disso, enche a nossa boca de bens, de sorte que a mocidade se renova como a águia. Então Deus nos enriquece, nos traz saúde, nos salva. Nós temos que bendizer a Deus por isso. Muitas pessoas não são gratas a Deus. E nós temos que ser gratos a Deus. Pelas bênçãos materiais que recebemos. E podemos elencar várias delas. Agora, Ele não está aqui para isso. Salmo 113. Versículo 5. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo? Então o que Deus está fazendo é pegar o mendigo e colocando no trono. Do monturo, do lixo, Ele levanta o necessitado. O pequeno que não pode, que não dá, Ele sai dali para se assentar com Cristo junto aos príncipes do povo de Deus. Deus quer fazer isso com você. Está fazendo isso com você. E agora então, vou voltar lá para Efésios, para acabar aqui a nossa mensagem. Quero orar com você nesse sentido. Eu estou no Efésios 3, né? Ele está falando que Paulo era o mínimo, que estava pregando as riquezas incompreensíveis. Espero que você tenha compreendido um pouquinho mais o que é essa riqueza. Riqueza incompreensível. Você é rico e não sabe. Não compreende. E aí, versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Então, ele está falando agora da fundação do mundo, que é o mesmo termo que ele usa no começo do livro, que nos predestinou desde a fundação do mundo, em mistério. Deus tinha um plano eterno, desde que ele criou o mundo, que você não sabia e ninguém sabia. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que eu leio sempre esse versículo? Porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja. E esta igreja foi escolhida como corpo de Cristo para assentar-se junto com os príncipes no trono. Por isso aqui, mais para frente, ele fala... Vou ler aqui o versículo 18. Para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então, primeira coisa, compreender. Ter esse discernimento daquilo que é incompreensível. Compreender. Segundo, com todos. Não é algo que um eremita sábio encontra lá no alto da montanha, mas algo que nós encontramos aqui quando nos reunimos, todos. Largura, comprimento e altura, profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então são quatro coisas: compreensão em conjunto do amor que nos traz plenitude. Esse é o papel da igreja. E esta igreja, como eu já tinha dito aqui atrás, no capítulo 1, no finalzinho, vai se assentar, versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O que, que eu quero orar com vocês aqui? Que nós tenhamos a compreensão do incompreensível. Você nasceu torto, e pau que nasce torto morre torto. Diante dos homens você não tem jeito, mas Jesus, que é o amado, te amou para te entregar a Deus perfeito, santo e irrepreensível, para cumprir o propósito dele. De tal forma que você, o torto do monturo, vai virar o príncipe assentado com Cristo à destra do Pai, para cumprir o propósito dele, e vai ser cheio de toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais para cumprir esse propósito. Isto é muito mais do que qualquer coisa que Salomão experimentou. E por que que ele não fala isso lá? Porque tem uma palavra-chave em tudo que Salomão fala. A palavra-chave é debaixo do sol. Sempre debaixo do sol vai ter vaidade. E por isso que o seu lugar é um lugar celestial. Porque o lugar celestial onde você está sentado com Cristo hoje tem que ser acima do sol. Você está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Assuma essa posição. E comece a valorizar a riqueza que você tem. E não ir atrás daquilo que ele já deu para todos. E não reclamar daquilo que ele não deu. Assumir o seu papel e deixar o Espírito Santo te tirar do monturo e te fazer assentar. Você não tem que ser mais sábio do que os sábios da USP, nem mais rico do que os ricos do Morumbi. Você não tem que ser mais famoso do que os astros da televisão, nem mais bonito do que as misses que oram pela paz mundial. Você tem que ser o filho de Deus, que foi escolhido por adoção, que era desagradável, mas foi feito agradável no amado, por amor de Jesus, para cumprir o propósito que é o louvor e a glória do seu nome. E assim como as mães, os pais, se orgulham de verem os seus filhos darem certo, o sentimento que um pai sente quando o filho é o melhor da classe, e ele fala, meu filho. Minha irmã estava lá em casa hoje, meu sobrinho, um outro, foi mordido por um cachorro. Tá com uma, ficou uma marca profunda na perna dele. E o cachorro é do amigo deles. Ele mora perto, a casa do amigo. Cachorro conhecido, mas de repente resolveu estranhar lá e foi, abocanhou, arrancou um buraco. Vai ficar uma marca pro resto da vida ali. E a minha irmã é amiga do cara. E chegou para ele e falou, escuta, o que você vai fazer? Ele falou, não, olha, eu pago tudo o que aconteceu, eu sei que foi difícil, tal. Não, pode deixar, né? Dinheiro, hospital, tal, não tem problema. Estou perguntando, o que você vai fazer com o cachorro? Vou fazer o que com o cachorro? Não, seu cachorro mordeu meu filho assim. Você tem uma filha aí, de um segundo casamento, que ele casou recentemente. O cachorro não conhece, se ficar uma cicatriz na perna dela, você vai gostar? Porque na perna do menino pode até virar troféu. Mas uma menina com 10 anos com uma cicatriz... Ah, tem que ver. E aí ela ficou pressionando. Por que ela queria? Ela queria que ele matasse o cachorro. Talvez até mereça mesmo. Tem um histórico lá, o cachorro já matou outro cachorro na rua. O cachorro parece que é bravo. Só que por que ela queria que ele matasse o cachorro? Porque aquele cachorro mordeu o filho dela. Pegou meu filho, eu não quero ficar vendo esse cachorro não. Meu vizinho lá, esse cachorro, eu vou lá, vou jogar um veneno nesse cachorro. Ela falou brincando, mas aquela brincadeira assim, você fala, eu, se eu pudesse, se não fosse politicamente incorreto, eu ia matar esse cachorro mesmo. Por quê? Porque mexeu com o filho. Agora, quando o filho faz alguma coisa que agrada, o pai fica todo pavão. Verdade. Conquista um prêmio. Hoje, na época dessa semana, está lá uma entrevista com o pai do Bill Gates. Todo pavão, tem 83 anos, é o pai do homem mais rico do mundo. Muito orgulho do meu filho. E o Bill Gates, quando estava na época da faculdade, ele abandonou Harvard, que é uma das grandes escolas dos Estados Unidos. Ele abandonou porque ele tinha a visão de fazer um computador. E o pai não gostou nada do filho, no meio da faculdade, abandonar. Aí ele falou que não, tal. Aí foi consultar lá, uma história comprida. E um analista lá, um terapeuta, que disse, ó, seu filho é diferenciado, deixa ele aí, porque ele é diferenciado. É, o Bill Gates é diferenciado mesmo. E aí o pai assumiu aquilo, falou, tudo bem, filho, faz o que você quiser então. E ele abandonou a escola para fundar a Microsoft. Veja que a decisão dele não foi tão burra assim, né? Aí em 97, muitos anos depois, a Harvard chamou lá o Bill Gates para dar para ele o diploma, sem ter completado. E aí o pai falou assim, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu fiquei vendo, isso é típico do pai, né? Quer dizer, o filho foi lá e a Harvard falou, esse é o cara. Então o pai se alegra com a glória do filho. Se um homem é assim na terra, Deus não vai se alegrar com a sua glória. Deus vai querer que você passe fome, necessidade, dificuldade. Ora, Deus não vai ficar feliz quando você der a sua vida para glorificar o nome dele, para levantar o nome dele por amor. Foi para isso que você foi criado, para que o nome de Deus seja engrandecido. Nós temos essa oportunidade, nós temos que orar por isso. Ao fazermos isso, portas vão se abrindo. Não quero dizer que eu já cheguei lá, mas eu já entendi isso faz algum tempo. Umas boas dezenas de anos. Eu já entendi que não é buscar a minha conveniência que vai me fazer no longo prazo dar certo. E eu vou fechar aqui então, contar um testemunho que aconteceu há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás, eu estava me formando na escola. E crise na engenharia. E aí então, no meio de uma prova, no final do quarto ano, né, no meio do quarto ano, há um ano e meio da formatura, no meio do quarto ano, a professora de mecânica dos solos, não sei se você sabia que existia isso, né, os nossos amigos aqui mecânicos, mecânica dos solos, já pensou? Mecânica dos solos. A professora falou, olha, tem uma empresa, a segunda maior projetista do Brasil, ela está procurando um estagiário. E eu vou indicar você. Por que que aquela professora me indicou? Porque ela achou que eu era um bom aluno. Por que que ela achou que eu era um bom aluno? Porque eu não faltava em nenhuma aula. E tudo que eu não entendia, eu perguntava. Então eu conversava muito com ela durante as aulas. E as pessoas, de forma geral, assistem aulas torcendo para que ela acabe logo. E copiando apenas o que o professor escreve na lousa, para depois um dia entender antes da prova. Eu já tinha aprendido que é muito mais fácil estudar durante a aula do que depois. Às vezes não dá certo. Aliás, em engenharia, muitas vezes deu errado essa minha teoria. Descobri que estudar só na aula não funcionava, tinha que estudar muito depois. Mas era um hábito. Já que eu estou assistindo aula, vou assistir a aula. E se eu não entender, eu vou levantar a mão e perguntar. Qualquer um de vocês pode fazer isso. Botar atenção no que você faz e não ficar voando. Eu também já dei muita aula particular na vida. Você está lá, o cara na casa dele, lá, o judeu lá, rico, cheio de dinheiro. O menino lá, e você diz, resolve aqui. Não, resolve para mim. Não, eu estou sendo pago para que você resolva, não para que eu já sei. Você tem que saber. Não, resolve aí que eu vejo. Você não quer pensar um pouquinho, né? Não sei. Qual é a resposta? Não sei. Isso aqui, não sei. Dá vontade de matar o cara numa hora dessa, né? Eu sei o que eu vou fazer com você. Muito aluno assim. Você não seja desse assim. Talvez já tenha passado da época de escola. Mas se você está fazendo alguma coisa, faça. Está aqui assistindo o culto? Ouça-me. Em vez de ficar mexendo no relógio, abrindo o livro, ou pensando, quem será que ganhou o jogo de hoje? Ou então nem pensando, porque você está com um radinho aqui assim, como todos os nossos, a horda de jovens e diáconos ficam lá fora ouvindo o jogo. Então, ponha foco no que você está fazendo. Pergunte. Eu não era o melhor aluno, nem tirei a melhor nota naquela matéria, mas ela achou que eu era. Ainda bem que foi antes da prova. E me chamou. E eu fui para aquela entrevista, em julho de 84. Só que nós tínhamos resolvido como igreja que nós íamos fundar a nossa igreja no Piauí, em julho de 84. E eu tinha já, tínhamos orado, um longo processo aí que eu vou passar por cima, mas um grupo de 5 pessoas que convocou, nós vamos para o Piauí de carro e vamos fundar a igreja. E eu ia lá para fundar a Avelinópolis, primeira igreja. E resolvemos isso, e eu fui falar com o cara lá, e eles me admitiram e falaram, você começa agora em julho, tempo integral. Eu pensei, viajo para o Piauí. E agora? Fiquei negócio, bom, Deus sabe que esse emprego é difícil, que foi uma bênção, é uma vitória, Deus que deu, então vou fazer. Mas ao mesmo tempo pensei, mas espera lá, mas nós oramos também e eu sei que tem que ir para essa viagem. Então fiquei ali e pensei, eu vou falar com o meu chefe, que eu não conheço, que eu preciso de 15 dias para ir para o Piauí. E se ele falar não, eu vou agradecer e não vou pegar o emprego. Essa é uma posição que é pessoal, então eu não estou dizendo para ninguém fazer isso. Mas eu estou dizendo para todos fazerem o seguinte: quando você discernir que na sua vida Deus quer alguma coisa que não é o que você quer, faça aquilo que Deus quer e não aquilo que você quer. Sempre dá certo. E aí eu fui lá, encontrei com o superintendente da empresa e conversando com ele, ele falou, pera um pouquinho. Você quer sair de férias? De cara? Até muito folgado, hein? Não, veja só, outra coisa também. Ser espiritual não é ser idiota. Porque tem muita gente que acha que ser cristão é ser estúpido. Então chega lá e fala assim, em nome de Jesus, eu te ordeno, libera as minhas férias. Está amarrado toda a repressão do diabo. Eu libero a minha bênção na sua vida. E você será a minha cauda. E eu serei a sua cabeça. Não faça isso. Não faça isso. Eu cheguei para ele e falei, olha, faço parte de um grupo, tenho um trabalho que é social também, lá no Piauí, nós vamos um lugar muito pobre, nós vamos fazer um trabalho lá de levantar, ajudar as pessoas da comunidade, e tem, inclusive, vai ter saneamento básico, é quase como se fosse o Perto Rondon, e tal, e tem tudo a ver com a escola, e como vocês fazem aqui, mecânica do solo, tem um monte de solo lá, e tal, blá, blá, blá. E ele falou, ah, mas você é muito folgado. Aí ele falou... Você vai ter aqui o ano inteiro estudando, a poli é tempo integral, então você não tinha muito tempo de estágio. Eu ouvi isso de novo essa semana num cara falando assim, a poli é complicado porque a gente não consegue aproveitar o cara, tem que ficar o dia inteiro lá estudando. Mas a gente sempre tem algum politécnico aqui, que era uma corretora, lembrei dessa história aí. Então agora quando eu posso ter você, você quer ficar de férias. Aí falou, ah, tá bom, vai lá. Vai lá, tira umas fotos e traz aqui pra gente. Pode deixar. E eu fui, fundamos a igreja do Piauí. Um ano e pouco depois, eu saí dessa empresa de engenharia, que era lá na Bela Sintra. Conheci amigos da igreja que estavam ali juntos, a gente almoçava junto, eles trabalhavam no banco, e dali eu fui para o banco. Então aquela empresa, aquele lugar que eu trabalhei, foi uma porta de entrada para eu ir trabalhar no banco. E só para completar o testemunho, não é o que eu quero dizer aqui, mas no dia em que esse meu colega, que era estagiário no banco, falou, olha, eu vou ser efetivado, por que você não fica no meu lugar no estágio? Eu falei, eu não vou trabalhar em banco nunca. Para mim, trabalhar em banco era bater carimbo, dar dinheiro, caixa de Bradesco. Não vou fazer isso. Aí, não tem nada a ver, lá tem um monte da poli, meu chefe é da poli, vai gostar de você. Eu falei, não. Passou um mês, encontrei com ele na rua, indo para casa da Leni. Eu encontrei com ele na rua. E ele falou, poxa, Paulo, essa semana eu vou sair, você não quer ir lá? Aí eu pensei, se for de Deus isso, eu estou dizendo não, né? Eu estudei engenharia, mas quem sabe? Tem tanto engenheiro aí, trabalhando em banco. Aí eu pensei, vou falar com o meu chefe. Se ele concordar, eu vou trabalhar no banco. Então eu orei. Segunda-feira de manhã eu vou lá e vou falar com ele. Segunda-feira de manhã eu cheguei na empresa e ele me chamou. Paulo, quero falar com você. Tem uma vaga aqui para você ser efetivado. Está abrindo uma nova área da empresa com... Biro de Informática, Intertec, e você pode ser engenheiro lá, você mexe com computação, que era o IBM lá grandão, você conhecia o sistema. Então é sua esta vaga aqui. Antes de você responder, eu quero te dizer uma minha opinião pessoal. Não aceite. Eu fiquei olhando para ele assim. Aí ele falou, eu acho que você não nasceu para isso. Você tem muita condição, engenharia é vasto campo. Pesquise mais, busque mais. Não comece a trabalhar agora não. Faça mais estágios. Não se preocupe com a crise. Sempre vai ter trabalho para quem é bom. Você é bom. Sempre vai ter trabalho. Então, ele ficou tentando me convencer para não aceitar. Eu estava pensando, bom, acho que isso é de Deus. Aí eu falei, obrigado. Realmente não vou aceitar. E mudei e fui para o banco. E aí a minha história de banco, os mais antigos conhecem aqui. Depois de alguns anos eu virei diretor. E hoje eu sou o diretor da Bolsa. Então Deus tinha esse propósito na minha vida. E foi a maneira como ele fez aquela porta acontecer. Hoje faz 25 anos que começou o trabalho em Avelino Lopes, estão comemorando lá. Em Avelino tem igreja bonita lá, um trabalho grande. Chegou a ter lá mais de 1000 pessoas na nossa igreja no sul do Piauí. E eu estou aqui trabalhando. Tem uma, essa é uma história que eu não posso contar muito dela, inclusive porque ela é comprida, mas tem um presidente de uma associação de classes de bancos aí, que está lá discutindo com a gente uma série de coisas. E nós estamos como Bolsa, estou lá negociando com ele. E ele fez umas coisas que eu não gostei. Mandou umas cartinhas e tal. Tá pensando, vou pegar esse cara aqui de jeito quando encontrar com ele. Tava indo pro Rio de Janeiro, tô no avião, olho para lá, vejo o cara lá. Você olha só quem está aqui, agora eu vou falar com ele. Aí quando eu tava olhando para ele assim, mas ele tá meio diferente. O cara tem uma barba, tá mais branca a barba. Eu fiquei, mas será que é ele mesmo? Acho que não é. Vou ficar, nada pior do que você, né? Falar com alguém que... Aí, quando foi saindo do avião, eu fui demorando assim, ele foi entrando, ele me olhou e falou, olá, tudo bem? E era a voz dele, né? Falei assim, ó, tudo bem, eu queria mesmo falar com você. Ele falou, ah, é verdade? Aí nós estamos conversando, saindo assim, e falou, escuta, você faz um negócio desse aqui, e a carta, e tá narado, né? Comecei a falar. Aí ele disse assim, eu acho que nós não estamos falando o mesmo assunto. Falei, você não é o fulano? Ele falou, não. Não? Não. Meu nome é Mauro. Falei, Mauro? Aí ele disse, mas eu conheço você. Ele disse, né? Eu conheço você. Mas nós nos conhecemos. Eu falei, olha, eu não sei. Não sei. O que você faz? Eu perguntei para ele. Eu tenho uma firma de engenharia, Engie, não sei das quantas. Eu falei, mas sou engenheiro. Engenharia. Aí eu olhei para ele assim, falei, você trabalhou na empresa tal? Eu falei, trabalhei. Eu falei, ah, então foi você que me contratou. Era esse cara que tinha me falado, tu é muito folgado, hein? 25 anos depois, encontrei com ele. Falei assim, ah, é claro, você, ah, tudo bem. Puxa, você se deu bem, hein? Olha, você fez certo, devia ter feito como eu falei e você fez. Eu tive que trabalhar num banco. Agora, porque a crise na engenharia, na década de 80, nos anos 90 e tal... E fomos conversando, eu falei, você realmente foi usado por Deus na minha vida. Eu preciso te agradecer por aquilo tudo, porque a gente nunca teve essa chance. E foi um momento, ele deu o cartão, foi um momento de falar com ele aqui, uma porta, mas também uma lembrança de que um quarto de século, parece mais que 25 anos, mas 25 anos depois, Deus mostra o que significa uma decisão que é tomada diante dele. Então você está em tempo de tomar decisões diante de Deus agora. Deus não está aqui preocupado em te dar o que comer e o que beber. Ele garante isso. Ele está perguntando, você quer honrar o meu nome? Você quer ser para louvor e glória do meu nome? Você está disposto a entregar a sua vida por algo que realmente vale a pena? Você quer ser santo e irrepreensível? Você quer se assentar como um príncipe acima de todo nome, de todo domínio, de todo poder, potestade, principado? Esta é a proposta dessa igreja para você. E se nós sairmos daqui domingo que vem de volta lá para a tenda, é para cumprir essa proposta. E qualquer pessoa que entre aqui é para entender esse caminho. Não é o caminho que é pregado nas igrejas por aí muitas vezes. A igreja vai pegar, venha para cá e você vai ter saúde, dinheiro e sucesso. E nós estamos colocando uma coisa além. Bendize a minha alma, Senhor. Bendize o Santo Nome. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Mas o maior deles é ter me tirado do monturo e me feito assentar com os príncipes. Então, de novo, eu não posso me colocar como exemplo. Mas eu quero dizer que na minha vida, tudo que Deus prometeu, Ele está cumprindo. E nesses últimos 6 meses... que é o tempo em que eu estou de novo no lugar em que Deus me chamou, muito mais. Domingo passado, eu tive a chance de estar com o Jimmy Carter, o ex-presidente americano. Ele veio aqui para o Brasil, foi uma recepção lá no Palácio do Governo, no Palácio dos Bandeirantes, e me chamaram para a reunião. Quando eu era adolescente, Jimmy Carter foi presidente dos Estados Unidos. E ele começou a fazer o que foi chamado o Acordo de Camp David, segundo o qual os Estados Unidos intermediou a paz entre Israel e a Palestina, Yasser Arafat. E o Egito, o presidente Anwar Sadat, o Arafat e o Menachem Begin, que era o primeiro-ministro israelense, fizeram um acordo histórico. Por conta disso, o Jimmy Carter ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E ele começou a política de direitos humanos, de democracia, de igualdade social. Ele foi muito criticado como presidente por causa disso, porque toda a América Latina era ditadura militar. E ele entrou como presidente dizendo, agora cada embaixada dos Estados Unidos nos países vai ser um bastião da democracia e dos direitos humanos e da paz. E ele bateu contra os governos, dizendo, eu não quero governos anticomunistas, quero governo democrata, tortura nunca mais. Não tinha muito dinheiro, não tinha muito valor econômico aí. O Brasil brigou muito, porque o Brasil era uma ditadura naquela época. Cortou o acordo militar que tinha mais de 50 anos com os Estados Unidos, porque os militares ficaram muito bravos com isso. Se sentiram abandonados, como ele mesmo disse no discurso dele. Se sentiram traídos, porque era contra o comunismo. Então eles estavam lá dando dinheiro para segurar a ameaça cubana. Mas era o valor dele. Por quê? Porque ele é um cristão. E quando ele viu aquela dificuldade da paz com Israel, ele chamou todo o gabinete dele e falou: agora nós vamos fazer uma reunião de oração aqui. E oraram pela reunião que eles iam ter no dia seguinte, pela paz. A Bíblia fala: orai pela paz de Jerusalém. E o Serra chamou ele aqui para ganhar a ordem de Ipiranga, que é a maior comenda do governo do estado. E o Serra, o governador, falou: olha, eu fui um exilado político brasileiro. E a ditadura militar me expulsou, eu fui morar no Chile. E no Chile, o Allende foi derrubado, Pinochet, um militar, entrou, e ele foi preso de novo. E foi exilado para os Estados Unidos. E quando ele chegou nos Estados Unidos, Jimmy Carter assumiu a presidência. E ele disse: então, o Brasil deve muito ao seu mandato como presidente, a liberdade que temos aqui. Tortura nunca mais. Movimento de libertação política, democracia contra a ditadura, foi porque o presidente dos Estados Unidos botou essa pressão. Eu queria dar essa medalha em honra àquilo que o senhor fez, que muitos brasileiros não sabem. Será que de cristão tem pouca coisa? E quando acabou aquela reunião, começou uma outra em que ele fez perguntas para umas 15 pessoas, eu estava ali, e ele me perguntou sobre a Bolsa, sobre o Brasil, e eu falei: olha, eu quero dizer, senhor presidente, que eu era um adolescente quando essas coisas aconteceram, eu sou um cristão. E o senhor é um exemplo de cristianismo. É um privilégio, está com 83 anos, é bem velhinho, é um privilégio estar aqui com o senhor. Aí ele me olhou assim, falou: que bom, cuide bem da Bolsa, cuide bem da Bolsa. E aí veio a diretora do Carter Center, eles têm um centro. Ele agora não está na política, ele falou bastante sobre isso. O Carter Center falou assim: vamos fazer alguma coisa juntos. Eles estão com trabalho na Bolívia, eles têm trabalho de ação social, doenças tropicais, Habitat for Humanity, que é uma ONG que ele dirige para construir casas para pessoas que não têm casas nos países pobres. Uma grande porta se abriu ali com aquele Carter Center. Eu fiquei pensando: Deus é capaz de fazer essas coisas por causa disso. Na semana seguinte, fui convidado para estar com um jantar na casa do cônsul britânico, em homenagem ao prefeito de Londres que veio aqui. Também estou aprendendo a conversar com ele, nós estamos começando um trabalho lá na Inglaterra. Eu estive lá duas semanas atrás. Deus está fazendo alguma coisa de grande nessa história da Inglaterra. Nesse segundo semestre, pude conversar com o primeiro-ministro inglês, com dois ministros de Estado, com o príncipe Charles, agora com o Lord Mayor. Então, o que Deus falou que ia fazer, Ele está fazendo. E eu não estou fazendo essas coisas para colocar no meu álbum de fotografia. Aliás, eu nem tiro foto. Estive com Gordon Brown, estava lá todo mundo, aqueles figurões lá, você vê que todo mundo é igual nessa hora, né? Os figurões é a mulher com a máquina fotográfica assim: vai lá. Aí o cara ia lá: oh, o senhor Gordon Brown, não sei o que, a mulher. Tirando foto, para mostrar: estou aqui com o primeiro-ministro da Inglaterra batendo papo. O meu negócio é conversar com ele, não tirar foto para guardar. Eu hoje trouxe minha máquina fotográfica porque eu queria tirar uma foto de vocês aqui. Enquanto nós estamos de volta aqui no último domingo no anfiteatro aqui, antes de ir para a tenda. Porque tudo isso que vai acontecer comigo, ou que Deus tenha para fazer, essa semana eu estou viajando de novo. O Lula está indo para a China e quer que eu participe da delegação, e essa eu não quero ir, inclusive. Eu vou ver se eu escapo dessa viagem. Mas nós temos muito a ver com a China, como eu já falei aqui, acho. Tudo isso depende que a igreja seja a resposta de Deus aos principados e potestades nos lugares espirituais. Depende que você enxergue a Deus não como uma fonte de resolução dos seus problemas, mas como alguém que você quer honrar na vida. Depende que nós estejamos como igreja crendo no impossível aqui em nosso lugar, não reclamando do que nós temos e somos, mas crendo que Deus pode fazer algo muito melhor através da nossa participação, ainda que nós sejamos desagradáveis para esse mundo. Depende que você creia que é com você essa história. E é isso que eu queria orar com você, que você possa dizer para Deus hoje mais uma vez: eu estou disposto a te servir, eu estou disposto a ser útil para o teu reino. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Eu quero participar desse processo. Então, se você quiser, eu queria orar com você e concordar para as coisas grandes que podem acontecer, mas também podem não acontecer se nós não formos à igreja. Aí Deus vai levantar outras pedras para fazer o seu trabalho. Então é um privilégio estar com vocês, sempre que possível. Como eu falei ontem na Bíblia toda, difícil estar aqui sábados para falar da Bíblia, mas é um tremendo privilégio. Deus sabe o que nós estamos fazendo. Então amanhã, às 9 da manhã, eu vou estar numa palestra lá no Renascença. E vai estar lá um monte de gente da América Latina ouvindo. Mas o que eu quero falar para eles é: nós temos a chance de fazer algo que mude o nosso mundo. Não vamos perder essa chance. Nós temos que ser essa igreja que é bem vista pelo mundo. Não uma igreja que é vista como exploradora e usurpadora do dinheiro dos ignorantes. Você tem essa chance. Então eu queria orar com você agora. Antes de orar, vamos aqui usar a máquina. Vou filmar vocês aqui. Faço um sorriso. E depois tirar uma foto aqui. Ó. Começar aqui dessa... Olha, valendo. Aqui, muito bem. Esse pessoal que está chegando aqui com o número 1. É... Achou o número 1 aqui. Botei a data de hoje aqui para lembrar... Quem somos nós, né? O pequeno rebanho que Deus tem para fazer em nossas vidas ao longo desse tempo. Eu sei uma coisa: Deus é bom. Deus é bom. Se você quer fazer parte disso, fique de pé e vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, queremos entregar esse momento em nossas vidas para aqueles que estão aqui, ó Pai, muito necessitados e precisando desesperadamente da Tua bênção, Senhor. Nós sabemos que Tu és esse Deus de perto, que vai nos curar quando nós estamos doentes, que vai nos dar o que comer, que vai nos dar o que vestir, que vai nos acrescentar toda sorte de bênçãos, que vai fazer com que aquilo que é impossível, a porta se abra. Nós cremos que Tu és esse Deus que age assim conosco. Mas também, Senhor, além disso, cremos que o Senhor vai nos curar, vai nos restaurar, vai nos preparar para que nós possamos escolher Te louvar e cumprir o Teu propósito, não o nosso propósito em Ti. Então eu quero orar por esse exército daqui, Senhor, para que a cada momento que eles pensem: não vou, não serei, não vou pagar esse preço, não vou aguentar esse irmão, não vou engolir essa humilhação, não vou me desgastar, vou ficar em casa, vou descansar, eles se lembrem que nós temos o privilégio de sofrer pelo Teu nome, que a nós foi dado o privilégio de não apenas falar, mas trazer também em nossos corpos as marcas de Cristo. E nós queremos, com toda a ousadia, cumprir esse papel, ocupar o nosso espaço. Nós somos desagradáveis, nós somos desajeitados, nós somos pobres do monturo, nós somos gentios que não foram chamados na promessa. Mas, Senhor, nós temos um trono para sentar. E esse trono cabe apenas um só: o Teu corpo, o corpo de Cristo. Nós somos esta igreja, que é a resposta para principados e potestades nos lugares espirituais. E nós declaramos que cremos que o mundo precisa muito mais daquilo que nós temos aqui dentro do que planos econômicos, do que dinheiro de governos, do que descobertas científicas, do que revoluções políticas. Nós abençoamos a nossa sociedade, a nossa terra, nós abençoamos o nosso entorno, nós abençoamos a condição de sermos Tua igreja, nós abençoamos a força do Teu evangelho dentro da nossa casa, através de nossos filhos. Nós abençoamos a nossa condição de nos lavarmos de toda imundície e nos tornarmos agradáveis no amado a Ti, Senhor, para que o mundo nos veja e se surpreenda de como Tu escolheste as coisas pequeninas e que não são, para escandalizar as grandes, as coisas loucas para confundir as sábias. Então nós abençoamos cada história, cada propósito dentro deste lugar. Levanta as pessoas da igreja que sonhem os teus sonhos, que creem nos teus impossíveis e que façam o que nunca ninguém imaginou ser possível fazer. Nós abençoamos os que hoje podem tomar decisões que vão abençoá-los daqui a 25 anos. E nós declaramos, assim como eles declararam no começo, que nós preferimos as bênçãos espirituais nos lugares celestiais do que as bênçãos materiais nos lugares terrenos. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Faze verdade isto em nossos corações. Ordena a Tua bênção sobre esta igreja, que ela saia desse lugar para crescer em amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Domingo que vem, provavelmente, eu vou estar fora, de novo. Eu gostaria que você realmente orasse sempre, lembrasse